Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Amigos com Projetos. O meu nome é Rui Galvão Brito e é realmente um gosto enorme ter-vos aqui comigo hoje. Hoje vamos falar com o Pedro, mais conhecido como Pedro on the Road, um viajante nato, mas que acima de tudo tem uma qualidade tremenda a conseguir passar as sensações e todas as experiências que ele passa durante as viagens em livros fantásticos que recomendo a toda a gente. Vamos poder falar um pouco do mindset que ele tem e toda a forma como ele lida com cada situação e os imprevistos que lhe vão acontecendo nas viagens. Fiquem connosco, eu tenho a certeza que vão adorar esta conversa.
Me faz feliz pôr-me à corrida atrás de algo que pertence dentro de mim. Pode ser viajar, pode ser fazer os 1500 metros de paramulher nos Olímpicos 2013, emplastar um emplastro, ou andar com o olho esquerdo fechado e só abrir a jogar dardos numa terça-feira à tarde perto da Sevelha. Seja o que for, espero não perder a vontade e o perseguir.
Yeah, isso foi provavelmente do daquilo e da Ásia, já foi há uns anos esse texto, não foi? Eu lembro.
Já foi há bastante tempo atrás. Ainda tens este pensamento?
Tenho, é assim, eu muito do que me move prende-se com o facto de ter uma noção da... É uma noção que a maior parte das pessoas tem, sabe? Muitas vezes as pessoas têm uma noção e guardam num bocadinho, ou enterram num bocadinho alguns na sua mente e vivem numa dissonância cognitiva de as pessoas, se forem honestas consigo mesmas, sabem que esta vida é única. Nem que acreditem em Deus, que não é o meu caso, mas mesmo quem acredita em Deus e que acredita que haverá outras cenas, sabe que esta vida ou este tipo de vida é única. No entanto, as pessoas acabam por, paradoxalmente, viver como se fossem viver para sempre, como se tivessem todo o tempo do mundo para fazer outras coisas quaisquer. No meu caso, eu acho que uma grande vantagem de mim, não em relação aos outros, porque eu não me comparo muito com os outros, uma grande vantagem de mim para comigo mesmo é o facto de, e que me permite ter alguma paz e ao mesmo tempo algum fogo, mais paradoxal que possa parecer estes dois termos, é o facto dessa consciência da unicidade desta vida e que realmente daqui a nada nós temos. E assim, isso leva-me a olhar para dentro e a perceber, o que é que eu quero, o que é que eu quero fazer. E tenho uma responsabilidade acrescida também, porque eu sei o que quero, percebes? E muitas vezes o pessoal não sabe então o primeiro passo já começa logo um bocado lixado, porque o primeiro passo é ter que saber. Eu, sabendo o que quero fazer, eu tenho então uma responsabilidade acrescida porque tenho mesmo que o seguir. E seja o que for, eu acho que viajar é benéfico, obviamente, senão não faria tanto. Mas acima de tudo eu aconselho as pessoas a fazerem aquilo que realmente desejam fazer, seja o que for, como está explícito nesse texto. Pode ser, e às vezes até pode ser algo super mainstream, quero ser professor de português francês para a minha vida toda. Ok, fixe, eu não aconselho nunca as pessoas a simplesmente despedirem-se para fazer algo que eu sei que para mim funciona, porque pode não funcionar para eles. Mas muitas vezes as pessoas não estão realmente satisfeitas. Só que tenho aquele receio de mudar, porque mais vale, em inglês eles dizem better the devil you know, mais vale um mal que se conhece do que um bem que se desconhece. Ainda penso assim, hoje em dia, quando eu escrevi esse texto estava na Ásia, com a certeza, esse texto provavelmente é prévio a 2011, ou durante 2011, estava na Ásia e tinha esta ideia, já não, ser psicólogo não era, porque eu fui psicólogo, ser psicólogo não era aquilo que mais me motivava, apesar de gostar, mas gostava apenas, não adorava, percebes? Lá está, eu acho que tenho que, em nome do autorrespeito, eu acho que tenho que arriscar-me a ser feliz, nem que haja o risco também de ficar pior do que estava quando comecei. Portanto, sim, ainda mantenho essa ideia. Foi um bocado longa.
Tu consideras que a tua ida para a Inglaterra, quando foste para lá trabalhar, já foi em volta também neste pensamento?
Ir para a Inglaterra... Não diria que foi tanto em volta nesse pensamento, acho que foi mais fruto de uma necessidade, não de perseguir aquilo que me era mais natural ou genuíno ou intrínseco, mas se calhar outros sub-objetivos. Para já, viver no estrangeiro é uma cena que eu sempre curti muito, não fiz muito, vivi em 4 países, vivi na Finlândia quando estava em Erasmus, depois vivi na Noruega meio ano, imediatamente antes de ir para a Inglaterra, e depois fui para a Inglaterra. Havia aqui vários sub-objetivos e também um sub-desejo, se pode dizer assim, que é, eu fazia, o meu curso era, na altura, a parte de ciclo de engenharia civil, curso em Portugal com maior taxa de desemprego, não me surpreendeu em relação à psicologia, surpreendeu-me em relação à engenharia, achava que tinha mais saído, e portanto, procurar trabalho em Portugal não me motivava muito porque sabia que estava condenado, não estava condenado a excesso, é óbvio, nada está à partida, e então... foi ir para a Inglaterra foi uma mistura de trabalhar naquilo para o qual eu me tinha preparado quando estudava e também ter uma experiência pessoal fixe, que é de viver num país diferente. Portanto, não foi tanto por ir atrás de um sonho, mas por ir atrás de algo que eu quisesse fazer. Isto pondo o sonho assim numa categoria acima.
Superior, exatamente. Yeah,
yeah. Porque há sonhos e há cenas que nós queremos fazer.
E tu, então, vamos considerar, na tua primeira viagem, ou seja, neste caso para a Ásia, a tua primeira grande viagem, usaste muito dos teus conhecimentos da psicologia durante a viagem?
Opa,
ou sentes que eles já estão intrínsecos e já não consegues distinguir o que és tu, o que tu aprendeste? Ou...
Isso é uma questão do estilo ovo de colombo. Não é ovo de colombo, não, ovo e galinha. Porque as pessoas dizem sempre, que o facto de eu ter tido... Yeah, geralmente as pessoas não perguntam, como perguntaste, as pessoas assumem que isso é um facto e depois fazem a pergunta seguinte. Só que eu não sei se isso é um facto, porque
pois.
Isto, a cena é, eu não, imagina, eu considero ter, se me permites, pá, acho que nós também temos de ter consciência das nossas qualidades, não só dos nossos defeitos, eu considero ter dois tipos de inteligência com um nível bastante bom, que é a inteligência emocional e a inteligência social. Sou capaz de... Mas estão as duas um bocado no limite, especialmente a social, porque a social muitas vezes mete-me, eu vejo um perigo e se ele não for evidente eu vou na mesma para ver o que acontece. Sabe? Mas eu reconheci a potencialidade disso. Por exemplo, eu já meti no Vietnã, em casa de um... Pá, umas gajas apareceram, me chamaram para casa à tarde e eu sabia que aquela cena cheirava bem a estuco, mas eu fui na mesma. Mas, e realmente era estuco. Eu tive um passo de me envolver com... pá, num esquema de jogos de cartas em que eu estava metido com o croupier em Saigão, e eu pensei não, estava a meter aqui com o Mar, não. E isto para dizer que essa inteligência social, emocional e social, na medida em que acho que consigo avaliar como precisamos situações que possam ser de perigo e afastar-me delas se for necessário, inteligência emocional, a maneira como uma pessoa pode conseguir digerir os seus sentimentos e consequentemente a atitude que tem derivado dos mesmos, pode ser da psicologia? Epá, eu acho que não, porque eu não sei se sou de determinada forma porque estudei psicologia ou se fui estudar psicologia porque já era atraído por determinada forma, digamos. Agora, não quero dizer que eu não tenha aprendido algo no meu curso e, acima de tudo, algo com a experiência que tive. Por exemplo, quando trabalhei em Inglaterra, eu aprendi muito, sobretudo, trabalhei lá 2 anos o tempo inteiro, antes da Ásia, e depois 2 anos em part-time entre a Ásia e a África. Trabalhava com pessoas que tinham, chamava-se uma comunidade terapêutica, é uma casa onde as pessoas vivem, e também é o meu local de trabalho, também tínhamos lá um escritório. E eram miúdas que a maior parte delas tinham sido abusadas sexualmente quando eram menores, automutilavam-se, muitas tinham estado institucionalizadas uma mais de 100 vezes ao longo de toda a sua vida, e isso convidava uma dinâmica muito tensa e difícil, não só com o staff, nós, mas mesmo dentro do staff, porque é muito fácil tu, quando convives com o mesmo grupo de pessoas durante as tuas 40 horas de trabalho, porque era sempre ali o mesmo grupo de 4, 5, 6 gajas, às vezes um ou outro gajo, adultos todos, isso convida dinâmicas difíceis de lidar mesmo entre o staff, porque as pessoas apegam-se aos utentes e por vezes perdem um bocado de objetividade em relação a quem é para eles. E aí aprendi muito, por exemplo, a maneira como confrontar as pessoas. Sempre que eu aprendo uma cena, ela parece-me óbvia, em retrospectiva, como esta que eu vou dizer, que é, tu, quando confrontas alguém, tu não queres, para já, não queres começar com um juízo de valor acerca de quem ela é, quando muito com um juízo de valor acerca de algo que ela fez, em específico, e porque as pessoas muitas vezes tendem a levar as críticas a peito. E o que eu acho muito benéfico uma pessoa começar uma crítica por, para já, assumir que pode estar errado, porque na verdade podemos, mas também por distinguir entre a pessoa e aquilo que ela fez. Esses são, para mim, dois fatores muito importantes. Por exemplo, eu aprendi isso não por ter estudado psicologia, mas por aquilo que ter estudado psicologia me permitiu, que foi trabalhar na Inglaterra. E isso, acho que sim, que terá tido influência, por exemplo, em lidar com polícias na Nigéria ou...
23.
23 vezes parado na Nigéria, exatamente. Fez um bom trabalho de cá. Portanto, é difícil responder com precisão essa pergunta. Diria mais que tive influências do meu trabalho enquanto psicólogo do que aquilo que eu estudei enquanto psicólogo.
Fazendo aqui uma pequena, como é que tenho a dizer, uma viagem no tempo de 8 anos para a frente, vamos para o que originou o vago neste caso, a viagem na América Central, como é que tu, depois das duas que fizeste,
que foram diferentes, mas como é que tu conseguiste fazer um planeamento desta terceira viagem e, acima de tudo, que cuidados é que tu... Na minha cabeça, esta foi a tua viagem mais arriscada, a última que fizeste.
É curioso dizeres isso, porque para mim, assim, as pessoas têm preconceitos, diferentes pessoas têm diferentes preconceitos em relação, exato, a diferentes sítios. Muita gente, para muita gente, a da África foi a mais perigosa de todas. Tu estás a dizer que foi esta e eu percebo, provavelmente estás a pensar nas Honduras ou em El Salvador e realmente são países que têm, nas Honduras, num destes dois, a taxa de mortes por assassinato é 1500 vezes superior à portuguesa. Portanto, percebo porque é que posso dizer isso, mas é interessante dizer porque acho que é das primeiras pessoas a dizer que acha esta última mais perigosa. Mas sim, desculpa, eu interrompi.
Por exemplo, eu também tenho muito, muito gosto de viajar. Já fui a cerca de 70 países também. Tenho, não chego ao teu, mas já tenho um pouco do, do ar.
Com isso tudo, fui a 92, tu foste a 70, não é muito... Quer dizer que também viajaste bastante.
E nós vamos muito para a zona asiática e aquilo são, para mim, das melhores pessoas do mundo, estão ali naquela zona, Vietnã. Eu sei que não gostaste muito de Laos, algumas das experiências não foram as melhores, mas...
Sim, mas acabei por gostar, porque eu depois voltei lá em 2015, no final da minha viagem da África, e não ter sido preso fez com que eu visse o país.
Ajudou.
Tipo, vai haver e ser preso não manipula um bocado a nossa percepção acerca de um país. Mas eu gostei de lá, eu gostei de lá.
Eu liguei muito a paixão que as pessoas conseguem ter com a vida mais difícil que elas tinham e conseguiam sorrir perante tudo que se passava à volta. Tu olhavas e vias plena pobreza e tristeza, mas as pessoas olhavam para ti com um sorriso. Se tu precisasses de algo, elas se calhar tiravam e davam-te a ti. Eu senti muito, foi a zona do mundo onde eu senti mais, foi ali no Sudeste Asiático. Enquanto que quando eu comecei na América Central, eu senti quase o oposto. Então para mim esta última foi a mais arriscada, porque eu senti que os ambientes eram mais hostis do que no outro lado. E era por isso que eu gostava de perceber, depois de já teres duas viagens feitas, se tu fazes algum plano de riscos, ou seja, uma gestão do risco quase por escrita, ou se é tudo só mental, como é que tu fizeste esta preparação para o risco? Neste caso, o risco não é obrigatoriamente mau, é só para o que tu não conseguirás ter delineado.
Sim, opa, é assim, eu parto sempre do pressuposto que as cenas não são tão perigosas quanto possam parecer, e especialmente quanto as pessoas dizem. Para quem não estiver a ouvir e não saiba, esta viagem foi do Panamá ao México. Portanto, fiz Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belize e México. Preparação por escrito? Não faço nenhuma, nunca fiz. Tentei fazer, não relacionada com o risco de segurança, isto é, risco de ser assaltado assim, nunca fiz. Outro tipo de preparação por escrito fiz na viagem da Ásia, mas não usei nada. Pá, bué da merdas, e depois bué da merdas que era importante saber, como não podes passar da Índia para a China por terra, eu não sabia. Então, hoje em dia, faço muita pouca preparação. A única preparação que eu faço é perceber se posso ir de país A para país B. Por vezes há quesílias, tipo, não podes ir de Marrocos para Argélia, por exemplo. E em termos de vistos também, porque, imagina, eu quando fui para a África... Isto é um preâmbulo, mas só para explicar também outro tipo de preparação que se possa ou não fazer. Mas quando estive em África, eu para ter o visto da República Democrática do Congo, só o podia fazer no Benin, não podia fazer na Nigéria, não podia fazer nos Camarões. Para ter o visto, acho que era do Ghana, só o podia fazer dois países antes. Então há sempre assim pequenas coisas que é importante saber, porque tu não queres de repente dar por ti fechado num país quando o teu objetivo é fazer uma travessia terrestre. Nessa viagem da América Central, por exemplo, sabia que tinha que ter por acaso não sabia, descobri isso no aeroporto. Cheguei ao aeroporto, eu voei para Miami, cheguei ao aeroporto de Miami, eu disse, pá, no Panamá só tens de entrar se tiveres um bilhete de saída. E eu disse, ah, mas eu tenho um bilhete de saída de autocarro, que eu tinha comprado, que eu nem sequer planeava usar. E eu, não, tem que ser um bilhete de avião. Eu tive que comprar um bilhete de avião de $200 na hora, só para me deixarem...
Que já contavam no orçamento da viagem? Ou já era do orçamento da viagem ou era um pequeno contingente de reserva?
Eu fiz... Eu nesta viagem gastei €1000 ou $1000, não me lembro muito bem, mas é só referente desde o momento em que eu aterrei ou o momento em que eu saí. Portanto, o tipo de preparação que eu faço é mais nessa onda, e mesmo assim falhando, como o próprio este caso exemplificou. Agora, opa, em termos de risco, eu geralmente vou vendo. vou vendo à medida que vou andando. Por exemplo, eu no, na minha viagem anterior, na minha primeira grande viagem, tinha bastante receio do Paquistão, porque pá, falavam morais e coriscos daquele país, mas eu decidi ir. Quando entrei no Paquistão, decidi ficar, decidi que aquilo era na boa e decidi ficar duas semanas, e acabei por ficar um mês. E eu criei aí o conceito do Paquistão numa viagem. Em África, o Paquistão dessa viagem era a Serra Leoa, por exemplo, era Angola, e a RDC, a Libéria. A África tinha bastantes paquistões, digamos, e acabou por correr tudo bem. Nesta viagem, eu muito...
Na Serra Leoa tiveste um pequeno percalço.
Fui detido, foi todo um 31, e a Serra Leoa esteve à altura da pior imagem que eu tinha em termos de lidar com a polícia, mas em termos de perigo pelos civis, pá, não só na... Epá, falar desta merda dá-me uma saudade, tu não estás bem a ver. Porque, eu visualizo-me naquelas estradas a pedalar e, pá, e essa viagem na América Central não, já foi, além de já ter sido há 2 anos, não satisfez bem aquilo. Porque foram só 4 meses, mas adiante. Pá, eu chego e vou andando. E eu, portanto, nesta viagem da América Central, eu já tinha a noção que o Paquistão nesta viagem ia ser as Honduras e El Salvador. Depois, sempre que apanhava... Ah, eu tinha também a desvantagem, que é estúpido ser uma desvantagem, porque fui eu que escolhi. Não sei até que ponto é que pode ser uma desvantagem a partir do momento em que nasce uma opção nossa. Mas eu tinha a desvantagem, digamos, de fazer tudo à boleia. 100% do caminho, entre o Panamá e o México... tinha 2 grandes objetivos, porque como a viagem era mais curta do que as demais, porque a da Ásia foi 9 meses e tal, e a 9 meses e meio, e a da África foi 15 meses, esta aqui foi só 4 meses, porque também estava ali a tentar jogar com os meus planos e da Garciete, tentar ter um filho ou uma filha, e achei que tão cedo não ia ter assim a oportunidade de fazer uma viagem maior, infelizmente estamos com dificuldades nesse campo, mas como a viagem ia ser mais pequena, eu quis introduzir um desafio extra ou dois. Então foi este, foi fazer tudo à boleia e nunca pagar para dormir. Portanto, sempre que apanhava uma boleia e dizia às pessoas que me levavam que ia atravessar as Honduras e El Salvador, o pessoal falava-me bué da mal daqueles sítios e é difícil isto não começar a penetrar um bocado em nós. Imagina, correu-me logo mal no meu primeiro dia. Eu lembro que saí, quando entrei nas Honduras, saí da Nicarágua de manhã, estava lá com o Joe, um português de 70 anos, africano, que tinha ido para os Estados Unidos aos 12, já tinha dado 2 voltas ao mundo de barco, pá, personagem super interessante. Estive com ele, pá, 4 noites, não me deixou pagar nada, nem cigarros, foi mesmo muito fixe. E eu comecei à boleia, eu estava a cerca de, pá, não vou arriscar porque eu não me lembro exatamente, mas estava a algumas centenas de quilómetros de Tegucigalpa, a capital das Honduras. E eu nunca tenho medo das pequenas cidades, porque na minha experiência, e não é vastíssima, mas já é mais ou menos vasta, eu costumo dizer, eu sou de Valdecâmara, e eu costumo dizer que os Valdecâmaras do mundo são sempre seguros, seja em que isso. Os Lisboas do mundo é que podem ser menos, porquê? Porque são, as capitais geralmente atraem, tem muito mais gente, há mais propensão para desemprego, provavelmente, há mais emprego, mas também per capita se calhar há mais desemprego. E há mais motivações para a pessoa. Há mais impessoalidade, pode levar as pessoas a recorrer ao perigo. Há mais anonimato também, ao perigo não, ao crime, há mais anonimato.
Sim, sim, sim.
Portanto, eu tinha algum receio da capital das Honduras, a Tegucigalpa e pouco mais. Então, mas eu sabia, pá, se eu chegar dia, à partida está-se bem. E saí às 6 da manhã, opá, e a minha última boleia foi dos delegados médicos ou de farmácia, não sei muito bem o que é que os gajos faziam. E acabou por ser, acabei por chegar à noite, porque os gajos demoravam mais de tempo, paravam na chamada toda, eufónico, foi tudo o que eu queria era... Epá, e depois cheguei e eu sentia-me como um menino, e isto também incitou em mim uma reflexão que acho que é importante ter, que é, eu já conheci alguns viajantes que têm mania que são viajantes, que, ai não, pá, eu safo-me, pá, não preciso pedir ajuda e tal, tudo é seguro. E eu tenho uma visão um bocado mais moderada disso, que é, eu sei que tudo não é seguro, eu sei que há muito mais sítios seguros e pessoas seguras do que a média acha, mas não nego que haja pessoas que não sejam muito boa onda. Opa, eu não tenho vergonha nenhuma de pedir ajuda, e foi o que eu fiz, pedi ajuda aos médicos, porque eu sentia mesmo, depois eu perguntava às pessoas, isto é seguro, eles a partir das 7 não podem andar na rua, e lá acabei por conseguir chegar à casa do anfitrião. Opá, planeei não ir a São Pedro Sula. São Pedro Sula é a cidade mais perigosa, um pouco mais perigosa do que Tegucigalpa. Fiz uma semana de boleia com esse mesmo anfitrião, acabei por levá-lo comigo, ou ele é que levou com ele. E achei interessante porque ele próprio, sendo de lá, porque eu confio na opinião dos locais, dependendo, a menos que me pareça que estão só a falar da boca por fora. Ah, pronto, lá está, e se calhar tem um bocado a ver com um certo tipo de inteligência social, de perceber quando é que a pessoa está a dizer algo que sabe.
A vender a banha da cobra ou o que realmente sente.
Yeah. Ou tipo, às vezes o pessoal tem boas intenções, quer ajudar-te, mas para eles é tudo perigoso. Mas isso de dizer que é perigoso é mais de país para país e não de cenas dentro do próprio país. E até o próprio anfitrião, nós viemos à boleia, fizemos um desvio de 2 horas para ir à volta a São Pedro Sula. Portanto, planeei isso, não estar na rua, dependendo do sítio, na capital, se calhar não estar na rua sozinho à noite. Tá, mas depois estava em El Salvador, fiquei em San Miguel, que é uma cidade razoavelmente ok, e eu lembro da minha anfitriã, ela é salvadorenha, eu queria ver uns copos com um brasileiro que estava a ser recebido por ela também, e ela dizia-me, ah, é bem perigoso. Então o que eu fiz? Eu tinha um dumb phone, mesmo para ser roubado. Então eu levava, imagina, nem sequer tinha bateria. Que eu penso, epá, é improvável, mesmo que eu seja roubado, é improvável que alguém me dê um tiro, não é? Portanto, eu predisponho-me a ser assaltado, não me predisponho a levar um tiro, não é?
E, o grau não é o mesmo.
Yeah, então a minha ideia foi, se alguém me assaltar e eu não tiver nada, eles podem achar que eu estou a esconder o meu telemóvel e pode dar merda. Se eles me assaltarem, eu digo, olha, está aqui, é este. Dou-lhes um dumb phone, perco aquela merda. Portanto, acho que é fixe às vezes um gajo ter uma cena para ser roubado. Portanto, isso talvez te possa contar como preparação, digamos. Mas, tirando isto, pá, foi sempre na boa. Depois cheguei a Guatemala, a cidade da Guatemala também não tem grande fama, mas é ter cuidado com os bairros onde um gajo se mete, ter cuidado com as horas onde andamos na rua, mesmo assim isso não é em qualquer cidade, e não nos armarmos em campeões de corrida. De resto, acho que é improvável que as cenas nos corram mal.
Ou seja, tu basicamente tinhas uma preparação muito in loco também. Era,
era
sentir e conseguir perceber.
Yeah, ir andando.
Não, é fundamental. Olha, como quase última pergunta, neste caso, que o tempo já está a ficar apertado para o que eu tinha
dito.
Pois, eu
dou respostas boas longas.
Não tem mal. Não, isto assim é fantástico para mim. Acaba por ser... eu ouvi outra vez que tu foste guia. Chegaste a ser um guia de... Penso na Nicarágua?
Não, na Namíbia.
Namíbia, exatamente.
E mais tarde em Marrocos.
A tua experiência como guia, o quanto achaste, é totalmente diferente andar sozinho, mas o quanto achaste gratificante também, tendo em conta todo o teu percurso, como é mostrar algo que já é tão teu, com os teus olhos a outras pessoas?
Eu fui guia da Namíbia e de Marrocos e vou voltar a ser agora para Argélia, com a Landscape. Vou agora em setembro numa viagem, mas com o guia atual. Já estive na Argélia e adorei, mas convém ir numa viagem com o guia atual para perceber quem é. E depois vou começar a fazer viagens sozinho em 2021. É assim, é trabalho na mesma. E eu estou a mostrar algo que me é muito querido, especialmente na Namíbia. Pá, a Namíbia para mim será sempre o meu país. De eleição, talvez, a parte da Índia. É um bocado, para mim, eu tenho uma cena que se chama locus controlo interno. O locus controlo interno refere-se ao tipo de pessoas que acham que é tudo responsabilidade delas. Por exemplo, eu uma vez organizei uma viagem, meus pais têm uma casa em Corteira e pai, há 10 anos, um amigo meu lembrou-se, olha, estávamos em Inglaterra, se fôssemos até a casa dos teus pais passar uma semana, e eu, já, acho que eles não se importam. Acabamos por ser, aquilo foi o controlo, acabamos por ser para 20 pessoas. E nós fomos em junho. E eu dou sempre este exemplo para explicar logo o controle interno, que pode ser exagerado, porque é fixe, nós temos responsabilidade, mas pode ser um exagero. Como estava mau tempo, eu dei por mim a pedir desculpa pelo tempo. Pá, desculpem, está mau tempo e tal, porque eu tinha... Mas a culpa não é minha, não é?
Não foi aquilo que tinhas prometido, ou aquilo que tinhas criado a expectativa.
E então, e depois há o locus controlo externo nas pessoas que acham que nada é responsabilidade delas, que quando as cenas correm mal na vida delas não é por algo que elas fizeram, mas é por algo externo a elas que aconteceu. Sou mais a favor de uma visão locus controlo interno, mas também com calma, mesmo que não nos responsabilizemos pelo tempo. Mas isto faz com que eu numa viagem Eu desfruto, bué, obviamente. Eu também devo dizer que eu só fui duas vezes, portanto a minha experiência não é vasta. Não posso... Eu sou um gajo... Eu tento ser sempre muito lógico e todas as opiniões que eu teço, prefiro-as quando elas vêm com uma experiência alargada o suficiente para poder dizer que tende a ser assim. Tendo ido só duas viagens, não tenho uma amostra larga suficiente para poder dizer como é que eu me sinto. Mas, pá, acabo por sentir um bocado aquela responsabilidade que as pessoas curtam. E, na verdade, é a minha responsabilidade, as pessoas curtam. Porque eu sou, afinal de contas, sou o guia. Mas, agora, quando voltar ao exercício disso, pá, vou tentar ter isso em conta e perceber que eu vou darei o meu melhor para que as pessoas usufruam daquilo o máximo possível. Mas há coisas que me ultrapassam, não é? Porque eu não, por mais possa facilitar a dinâmica das pessoas e tudo mais e ser uma pessoa prestável, há cenas que estão para lá daquilo que eu posso fazer. Claro. Mas sim, pá, faz com que eu curta, mas também faz com que haja esse grau de responsabilidade que esteja sempre presente.
Pedro, muito obrigado por este momento.
Na boa, pá, se daqui a uns meses quiseres repetir, também é na boa. Podemos...
E assim acaba mais um episódio deste podcast. Eu espero que tenha sido do vosso gosto e tenham desfrutado tanto como eu. Acima de tudo, eu gostava que saíssem daqui com a ideia de que vale a pena acreditar nos nossos sonhos e que muitas vezes o impossível é dito por nós. Não esquecendo também o intuito principal deste meu projeto, no próximo episódio vamos poder contar com a Ana Cláudia Santos, onde nos vem dizer das mais de 1001 histórias que é possível na gestão de projetos. Fiquem por aí. E um grande, grande abraço do vosso amigo Rui Galvão Brito.